Deputado, o senhor tem aí agenda a ser cumprida hoje no município de Porto União e na região? São vários assuntos. Destaque para a Celesc, também temos aí um bochicho político que parece que o senhor também está tensionando ir para a deputação federal. Enfim, vamos começar aí por esse caminho, deputado. O que é que tem aí hoje?
É, nós vamos participar. Estou chegando nesse exato momento. Aqui, estou em frente à prefeitura. Vou dar um abraço no prefeito Eliseu. Depois nós seguimos com o deputado colega Vicente Carro Preso. É num encontro com o presidente da Celesc, a maior empresa pública de Santa Catarina, centrais elétricas do nosso estado. Nós temos demandas antigas aqui em Porto União, seja na cidade, seja no interior, parte do município ainda é atendido pela Copel. E aqui há reclamações em relação à qualidade da energia e também à quantidade de energia ofertada. E também a substituição de redes no interior, de redes monofásicas para redes trifásicas. Então, sem dúvida que é uma
falta importante. É um pleito antigo, né, deputado?
É um pleito antigo. É um pleito antigo, Marcelo, e nós esperamos que hoje a gente possa avançar, e nada melhor do que a presença do presidente, que tem autonomia, claro, dentro das regras estabelecidas pela empresa e pela própria ANEEL. Sim. Mas vai encontrar uma forma de atender o município de Porto União, que é sim um município importante, mas que há anos vem apresentando as mesmas demandas, né? E ainda temos muitas deficiências aqui nessa infraestrutura básica para o crescimento da empresa, para a instalação de novas empresas, indústrias. Esse é um insumo fundamental, é a energia. Então, eu espero que a gente possa ter um encontro exitoso aqui hoje em Porto União.
Vocês são uma de duas. Inclusive, quando dá vinda, Sua Excelência, o governador do estado, Carlos Moisés, ele muito bem pautou que é um compromisso que ele deveria assumir ao seu lado para Porto União. Tá, do outro assunto que nós temos aí também em voga, é o encerramento do primeiro semestre das atividades parlamentares lá na Lesc. E entrou lá, deputado, deu entrada, ou seja, houve a aceitação por parte da casa, o entendimento de que é um projeto constitucional, admissibilidade, a reforma da Previdência dos Servidores. O balanço do primeiro semestre e esse projeto em especial, deputado Cobalcini, como é que o senhor analisa?
Foi um primeiro semestre de muita atividade, inclusive nesse período, a partir de ontem, regimentalmente acontece o recesso parlamentar de 15 dias. Nós resolvemos cancelar esse recesso, uma reunião que com os líderes, eu sou o líder da bancada do MDB, que é a maior bancada da Assembleia. A nossa posição foi pelo cancelamento, certo, do recesso, para que a gente pudesse tocar, então, uma pauta muito importante, que é a reforma da Previdência Social, que tramita na Assembleia. Como você disse, ela já foi votada a admissibilidade, que é a questão da funcionalidade, juridicidade, técnica legislativa, e agora tramita nas comissões de justiça, de finanças e de trabalho. Em conjunto, estabelecemos um cronograma. Na próxima segunda-feira nós teremos uma audiência pública em que várias entidades já se inscreveram e que terão, então, a oportunidade de apresentar as suas demandas, as suas sugestões. E até na sexta-feira é o prazo final para apresentação de emendas. E claro, a partir daí, então, começa a fase decisiva. E no dia 4 nós temos marcada a data para a votação em plenário. A reforma da Previdência, ela é necessária. Obviamente que ela é dura, porque assim se impõe. Nós temos um rombo anual de 4 bilhões e 800 milhões de reais. É preciso que se estanque esse rombo e que gradativamente, né, a gente vá diminuindo para que outras áreas do Estado, como saúde, como educação, como infraestrutura, tenham orçamentos maiores, né, segurança pública, orçamentos maiores, para atender, né, as necessidades de todo o nosso Estado. Então, hoje, esses recursos que estão sendo carreados do Tesouro do Estado, né, cerca de 400 milhões por mês, né, para a Previdência Social, nós temos que encarar, temos que enfrentar, pensar em Santa Catarina, pensar em todos os catarinenses, pensar em regiões que ainda precisam de investimentos maiores para nós estabelecermos um mínimo de equidade entre as regiões, entre os municípios de Santa Catarina. E por isso nós vamos enfrentar, sim, claro que há uma pressão muito forte por parte de setores dos servidores, os quais nós respeitamos muito, é até legítimo. Claro. Importante que não se retire direitos, mas...
É salutar o debate, né, deputado? Faz parte.
A gente temos que fazer as escolhas, pensando, sim, em manter o que os servidores têm, mas também, pensando em Santa Catarina, a gente tem que ter esta capacidade de olhar, né, para um horizonte maior do que apenas para dentro da própria casa.
Deixa eu perguntar para o senhor, deputado, uma curiosidade. A Assembleia trabalha, vai ficar no recesso, durante esse recesso que não vai existir, debruçada somente na análise desse processo, ou ela trabalha normalmente?
Não, trabalha normalmente. Claro que a principal pauta é esta.
Será esta, forma certo.
Que vai ocupar grande parte, né,
do nosso...
Mas teremos outras matérias que também serão... As comissões, elas funcionam normalmente, além da pauta da Previdência, então nós vamos deliberar muitos outros projetos que tramitam na casa, cuja tramitação não será suspensa.
É verdade, nós temos muitas demandas lá, eu tenho acompanhado, deputado, o trabalho intenso na Assembleia, o governo, enfim, ritmos frenéticos, Santa Catarina, né, agora, felizmente, com a pandemia dando mostras de que estamos caminhando para alguns momentos mais seguros, vacinas, enfim, tudo dentro do seu momento. Mas, deputado, deixa eu lhe fazer também uma pergunta. Surgiu aí, deputado, nas rodas políticas, nos bastidores, enfim, a conversa pelo Estado catarinense circula de que o deputado Cobalcini poderia alçar um voo à deputação federal nas eleições do ano que vem. O que tem de verdade aí, Cobalcini?
Olha, sim, é verdade isso. Nós estamos construindo em toda meio-oeste de Santa Catarina, Planalto Norte, Oeste do nosso estado, e obviamente que também aonde encontrarmos espaços em outras regiões do nosso estado. Depois de 4 anos, de 4 mandatos que estamos cumprindo, acho que chega um momento, até porque abriu-se um espaço importante, não teremos mais o deputado federal Celso Maldaner como candidato, e então abre-se, sim, uma possibilidade, eu diria que concreta, de nós construirmos a nossa candidatura e substituindo, então, esse espaço hoje ocupado pelo certo. Deputado federal Celso Maldaner. Já começamos isso há algum tempo, até porque nós precisamos ampliar bastante o nosso território, mas é um desafio que nós estamos encarando, assim, com imensa responsabilidade, mas também estamos muito otimistas em relação ao sucesso da nossa empreitada. Certo. Nós vamos também aproveitar hoje aqui, Marcelo,
pois não,
para anunciar uma emenda ao município de Porto União, com 2 objetos de R$1,5 milhão de reais, né, que serão transferidos agora já em agosto ao município. O prefeito ainda não tem essa informação, mas nós vamos repassar em seguida, assim que, né, nós encontrarmos com ele. É um aporte importante.
É um recurso a fundo perdido aí, deputado? Ou seja, o município não tem a obrigação de devolver esse dinheiro?
Não tem obrigação nenhuma em relação à contrapartida.
Certo.
R$1 milhão ele pode ser utilizado livremente em qualquer área. A gente imagina que seja em infraestrutura, até porque educação tem os recursos constitucionais, saúde tem os seus recursos constitucionais. Então, geralmente, o que as prefeituras mais precisam é de investimento em infraestrutura, seja rural, seja urbana. E R$500 mil nós vamos, liberar para projetos da educação. Há poucos dias, nós participamos de um evento na Secretaria de Educação, onde a prefeitura adquiriu com recurso que também nós liberamos para compra de tablets aos estudantes. Essa é uma possibilidade, mas fica aberto para que a Secretaria de Educação com a Prefeitura decidam o que deverá ser feito com esses recursos, Marcelo.
Deputado Valdir Vital Cobalcini, deputado por Santa Catarina, que também representa a região de Portunhol, agradeço a sua participação aqui no CBN Manhã de Notícias e à tarde estaremos acompanhando essas ações por extensão do governo, junto ao prefeito Eliseu e ao senhor. Obrigado, deputado. Bom dia.
Grande abraço, bom dia.